ar. Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana. Relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Roger Santana.
E eu sou Márcio Felipe.
E está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61 e Agência Brasil.
Projeto amplia acesso à internet e impulsiona desenvolvimento na Amazônia. A repórter Janaína Michalski tem mais detalhes.
O governo do Brasil pretende fazer 3 novas infovias na região amazônica. A infraestrutura de rede de comunicação de alta capacidade visa levar internet a 40 municípios. Para conectar as localidades remotas, o Brasil recebeu 3.170 quilômetros de cabos de fibra ótica provenientes da China. O investimento é de R$ 850 milhões. A remessa de cabos pesa cerca de 5 mil toneladas e representa a maior operação logística realizada pelo Programa Norte Conectado do Ministério das Comunicações em parceria com a entidade administradora da faixa. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explica como a operação vai acontecer.
Os cabos de fibra ótica partem de Belém, passam por Macapá e Santarém e chegam a Manaus, de onde seguem para outras cidades do Amazonas e de outros estados da região norte. Trata-se de um grande e inovador trabalho de ampliação da infraestrutura de telecomunicações, realizado por meio de plataformas que instalam as infovias sob as águas dos rios amazônicos. Dessa forma, preservamos a floresta amazônica e levamos de maneira sustentável inclusão digital a quem mais precisa. Este é considerado o maior projeto desse tipo no mundo. Por isso, já despertou o interesse de outros países, como Colômbia e Uganda. Somente no Amazonas, o programa prevê mais de 600 pontos públicos de acesso à internet em escolas, unidades de saúde, fóruns e praças com Wi-Fi, garantindo que a conectividade chegue, de fato, à população.
Produzidos com materiais inertes e atóxicos, os cabos são instalados de forma estável no leito dos rios, sem reagir com a água ou impactar os ecossistemas. Não há necessidade de grandes obras terrestres, o que evita o desmatamento de áreas sensíveis da floresta amazônica. A transferência dos cabos chineses para as embarcações nacionais levará 30 dias e o início do lançamento da estrutura nos leitos dos rios deve acontecer no mês de maio. Reportagem, Janaína Michalski.
Escolas do Amapá ganham internet para uso educacional e tecnológico. A repórter Amanda Canelas tem mais detalhes.
Mais de 200 escolas públicas de educação básica do estado do Amapá já têm internet disponível para professores, alunos e corpo administrativo. A ação integra o programa Escolas Conectadas, desenvolvido pelos Ministérios das Comunicações e da Educação e chegou a 68% das escolas brasileiras em 2025. Para 2026, a previsão é universalizar o acesso tanto no estado do Amapá, chegando a mais 500 escolas, quanto no país, com internet em todas as 138 mil unidades de educação básica. Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o governo do Brasil quer concluir a conexão nas escolas urbanas e também rurais, com fibra ótica ou via satélite. Contudo, Siqueira Filho ressalta que, para além de resultados operacionais, o grande objetivo do programa é o desenvolvimento humano.
Essa é uma agenda que não é só tecnológica, mas que é fundamentalmente social, porque tem impacto direto na vida de cada pessoa. Internet é hoje uma condição de infraestrutura básica de desenvolvimento de país, para acesso à educação, à saúde, ao trabalho e para o pleno exercício da cidadania.
Desde o início do programa, em 2023, mais de R$ 3 bilhões já foram aplicados em escolas estaduais e municipais de todas as regiões do país. O investimento total previsto é de cerca de R$ 9 bilhões, sendo R$ 6,5 bilhões via novo PAC. Reportagem Amanda Canelas.
Biometria passa a ser obrigatória para benefícios sociais no país. Quem traz mais detalhes é a repórter Maria Clara Abreu.
O governo federal estabeleceu novas regras para o uso da biometria em benefícios sociais, como aposentadorias e auxílios. A medida busca reduzir fraudes e garantir que os recursos cheguem a quem tem direito. Até dezembro de 2027, valem os cadastros biométricos já feitos na Carteira Nacional de Habilitação, no Registro Nacional Migratório e na Identificação Civil Nacional. A partir de janeiro de 2028, somente a biometria vinculada à Carteira de Identidade Nacional será aceita. Hoje, segundo a gestão federal, dos cerca de 68 milhões de beneficiários, 84% tem biometria registrada em alguma base oficial. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, o prazo é até 30 de abril de 2026 para novas solicitações e até 31 de dezembro de 2026 para manutenção ou revisão. Quem não tiver biometria será convocado junto ao processo de atualização do Cadastro Único e terá 90 dias para se regularizar. A portaria também prevê dispensas. Pessoas com 80 anos ou mais, migrantes, refugiados e apátridas, com protocolos oficiais, além de moradores de cidades em situação de emergência ou calamidade pública. O governo afirma que a transição será feita de forma gradual e organizada, sem prejuízo para quem já recebe os benefícios. Reportagem Maria Clara Abreu.
Pesquisa mostra avanço do uso de IA entre brasileiros para estudo e informação. Reportagem Bianca Mingotti.
No Brasil, 3 em cada 10 brasileiros já utilizaram ferramentas de inteligência artificial para entender temas como política, economia e ciências considerados complexos. O diagnóstico é apontado por um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. O estudo revela maior adesão entre jovens da geração Z e pessoas com maior renda e escolaridade. Considerando os jovens da geração Z, que compreende a faixa etária de 18 a 30 anos, 40% já recorreram à IA para aprender sobre assuntos políticos, econômicos ou científicos considerados mais complexos. Já entre os baby boomers, nascidos entre 1946 e 1964, o cenário é oposto, com apenas 13% relatando esse tipo de uso. A pesquisa também identificou que o maior uso de IA também está relacionado a aspectos de renda e escolaridade. Entre pessoas com ensino superior completo, 39% usam IA para compreender temas complexos. O índice cai para 32% entre aqueles que têm ensino médio e para 20% entre os que possuem apenas o ensino fundamental. O padrão se repete na segmentação por renda, com 39% daqueles que ganham mais de 5 salários mínimos citando o uso de IA para esse fim, contra 22% entre quem recebe até um salário mínimo. A tecnologia também foi mencionada como suporte para decisões relacionadas à saúde e ao bem-estar. A pesquisa da Nexus revela que 29% dos brasileiros se sentiram confortáveis em usar IA para esses fins. A Nexus entrevistou mais de 2 mil cidadãos com idade a partir de 18 anos nas 27 unidades da federação entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro de 2025, de forma presencial. A margem de erro da amostra é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Reportagem Bianca Mingotti.
Programa Hackers do Bem abre 25 mil vagas gratuitas em cibersegurança. A repórter Tatiana Alves tem mais detalhes.
Se você gosta de tecnologia e tem vontade de trabalhar na área, chegou sua chance. Estão disponíveis 25 mil novas vagas gratuitas para capacitação em cibersegurança do programa Hackers do Bem. Pode participar quem concluiu ou está cursando o ensino médio. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site hackersdobem.org.br. Ao final dos cursos, os alunos recebem certificação e acesso ao Hub Hackers do Bem, espaço virtual que conecta estudantes, especialistas e empresas, promovendo integração, projetos colaborativos e atualização constante na área de cibersegurança. Lançado em janeiro de 2024, o programa já certificou mais de 36 mil alunos, sendo referência na formação de profissionais profissionais para o setor. A iniciativa oferece formação gratuita e online, com aulas e atividades interativas organizadas pela Escola Superior de Redes. Os cursos de nivelamento têm duração de 80 horas e o básico de 64 horas. No primeiro, são oferecidos conteúdos introdutórios de hardware, redes, internet e lógica de programação. Já o curso básico aprofunda temas como computação em nuvem, identificação de ameaças cibernéticas, vulnerabilidades digitais, criptografia, governança e compliance. A ação é financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e executada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo, Senai SP. No Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O programa Mulher Brasileira desta semana foi com o psiquiatra Bruno Pasquale, que falou sobre epilepsia em entrevista com a apresentadora Tuani Tavares. Vamos ouvir.
Entrevista.
A epilepsia é uma condição neurológica que ainda carrega muitos mitos, desinformação e estigmas, apesar de atingir milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizada por crises recorrentes, ela pode ter diferentes causas, manifestações e impacto na vida dos pacientes. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para garantir qualidade de vida e controle das crises. Para esclarecer dúvidas, desmistificar a doença e orientar a população, vamos conversar a partir de agora com o psiquiatra Bruno Pasquale, que traz uma visão ampla sobre os aspectos clínicos, emocionais e também sociais da epilepsia. Bom dia, doutor Bruno.
Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro.
Muito feliz de tê-lo aqui.
Contribuir.
Muito feliz de tê-lo aqui no nosso programa para conversar sobre um assunto tão importante, doutor. Trazer informações, desmistificar também mitos a respeito da epilepsia. Começando a nossa entrevista de hoje, você pode explicar para a gente o que de fato é a epilepsia e como que ela se manifesta no nosso organismo, doutor?
Claro, então. A epilepsia nada mais é do que uma desorganização das ondas cerebrais. Pode acontecer por vários motivos, desde alterações genéticas até traumatismos cranianos e também consequências de doenças que a pessoa venha a ter crônicas durante a vida, né? Uhum. Inclusive até alguns tipos de acidentes vasculares, né? Os chamados AVC, principalmente o hemorrágico.
E, doutor, existe uma diferença sobre, convulsão e epilepsia?
Sim, existe sim. A epilepsia é, na verdade, a doença caracterizada pela desorganização do sistema nervoso central, das ondas. Já as convulsões são os episódios que acontecem, né? Vamos colocar assim, pessoa que desmaia, que tem contratura muscular, enfim, é uma forma. Então, a convulsão seria uma manifestação clínica da doença chamada epilepsia, né?
E quais são as outras manifestações que também podem acontecer além da convulsão?
Isso, é que a gente chama aquela questão, uma crise tônico-clônica, que é todo o corpo treme, a pessoa tem alteração da consciência e tem liberação de esfíncter, ou seja, se urina, pode também defecar, é aquilo que o pessoal fala, mete o dedo na língua, senão ele vai morrer. Mas isso não pode, tá? Porque pode, além da pessoa morder a outra, ainda pode dificultar a oxigenação do indivíduo.
Olha!
Então, o papel interessante, quando a pessoa tem um processo de crise convulsiva, é deixar o indivíduo de lado, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, e com a cabeça na mesma altura do que o braço. Usar o braço da pessoa como apoio, para ela não aspirar aquela secreção, chamada broncoaspiração.
Caramba, doutor, muito importante essa informação sobre a questão da língua, porque é realmente muito falado, muito difundido nas pessoas, né? de que não pode, que pode enrolar a língua. Você pode trazer para a gente mais outros, né, pontos de primeiros socorros para que caso a gente... Porque realmente pode acontecer da gente estar na rua e estar em algum lugar e uma pessoa realmente ter um ataque epilético. Quais são as dicas que você pode trazer para uma pessoa leiga que possa ajudar, além do que você acabou de falar para a gente?
Então, não oferecer líquidos quando a pessoa estiver com alteração, né, apagada, enfim, isso é muito importante. Não tentar remover a pessoa por conta própria para poder, por exemplo, estar na rua, aí vamos tirar da rua e vamos colocar na calçada. Não faça isso, você pode ter uma lesão, né? A gente não sabe se a pessoa, de repente, teve um traumatismo, né, leve no, na cervical, ou mais grave, né? Porque isso é importante. Então, o fato é você tentar isolar a área, não oferecer líquidos e botar sempre a pessoa virada para o lado, né? A cabeça, sempre da mesma altura do que o braço.
Perfeito, doutor. Uma dúvida, como que é feito o processo de diagnóstico da epilepsia, doutor Bruno?
Então, são dois, obrigatoriamente, né? A história da pessoa, que a gente chama de anamnese, é a história clínica. O profissional pergunta se ela já teve desmaio, tem desatenção, né? E assim por diante. E também o exame do eletroencefalograma, né? É importante para ver as ondas, principalmente nas 48 horas após as crises de desmaio, tá? Mas também é importante saber que existe um outro tipo, né, de epilepsia, que a gente chama do pequeno mal. Não é aquela pessoa que desmaia, é a pessoa que é desatenta, que é avoada, né? E é, no caso, distraída. Então, muitas das vezes, diagnósticos de TDAH são dados erroneamente.
Olha,
que não pedem nem uma neuroimagem, pode se pedir também uma ressonância, dependendo da crise e assim por diante, né?
E no caso, por exemplo, desse diagnóstico errôneo de TDAH em casos de epilepsia, existem pacientes que não convulsionam ou é uma característica que é quase que recorrente da epilepsia?
Isso é o que eu falei, né? A pessoa tem casos que quase, também tem gente que não convulsiona, que é o tipo de crise de pequeno mal. A pessoa fica ausente e tudo, né? E aí, distraído. Tem pessoas também que têm epilepsia do lobo temporal, que ficam muito agressivas, não recordam o que acontece. Então, assim, é uma doença que tem bastante abrangência, né? Então, assim, de difícil diagnóstico, principalmente para quem não é da área de saúde, da área de saúde mental, né? Que seja neurologista, psiquiatra, né?
Sim. E, doutor Bruno, a epilepsia, ela pode ser hereditária?
Então, existe uma diferença entre hereditariedade e genética, né? Hereditário é que passa obrigatoriamente de pai para filho, como algumas síndromes. Mas é uma doença que, a epilepsia, que é um fundo genético, quer dizer, o pai e a mãe podem fazer com que o filho tenha maior tendência a ter, mas não é obrigatoriamente. O fator ambiental também influencia bastante, né?
Entendi. E a epilepsia tem cura ou ela é controlada?
Então, você pode... isso é uma pergunta bem interessante, porque, afinal, se você tem uma qualidade de vida satisfatória, você está controlada a sua doença. E você está, de uma certa forma, sob o medicamento que está lhe proporcionando isso. Mas, por outro lado, se você não tomar medicação, o que acontece? Vai ter justamente o descontrole da doença. Então, vai depender passo a passo para responder essa pergunta, entende? Vai ter que saber quais são o tipo que a pessoa tenha, né? O que ela faz, então, para ver se é ou não interessante interromper a medicação. Mas nunca por conta própria, sempre com um profissional
sempre
de saúde.
Acompanhamento, né? Perfeito. Perfeito, doutor. E fala para a gente da importância do acompanhamento multidisciplinar no tratamento da epilepsia, né? A gente estava falando aqui sobre questão de diagnóstico, E o acompanhamento? Gostaria que você falasse um pouco desse acompanhamento multidisciplinar no tratamento, incluindo, inclusive, a família, né, as pessoas próximas que acabam também entrando junto ali com o paciente, né, acabam recebendo também, porque estão próximas também
claro.
Das pessoas, né, dos pacientes.
É muito importante, assim, também que essa pessoa, né, que tem a epilepsia tenha uma rede de suporte interessante, assim, né? Nunca de criticar, de falar assim, né, dar apelidinho, né? No caso, assim, se sentir menosprezado. Afinal, é uma pessoa que pode ter uma qualidade de vida boa, né? E que precisa sempre, assim, ter certos cuidados em relação a ambientes que mudam muito de luz, né? Discotecas, essas coisas, né?
Sim.
Ingesta de cafeína, né? Enfim, evitar situações, né, de muita emoção, né? Então, assim, é tratar bem, sabe? É tratar normal, levar a vida, né? E orientar a tomar os remédios regularmente, fazer atividades físicas de uma forma mais regular, né?
Sim.
Então, assim, não é vitimizar, é a pessoa, nem infantilizar, é tratar o cuidado normal, né?
E, doutor Bruno, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer imensamente, em nome da Rádio Rio de Janeiro e também dos nossos queridos ouvintes, a sua presença aqui no nosso programa. Já deixar o canal aqui, nosso programa aberto, para você voltar outras vezes para trazer ainda mais informações. E abro também o canal para você compartilhar conosco sua rede social, e-mail, telefone, que você achar necessário aqui de divulgar para a gente dos seus canais de comunicação.
Eu agradeço o espaço, né, por ter falado sobre saúde mental, né? A epilepsia é uma doença neuropsiquiátrica, né? Então engloba as duas especialidades. E, assim, eu gostaria de deixar o meu contato do Instagram, porque lá eu acho que fica mais fácil para poder responder, enfim. E o pessoal também vê algum material, né, sobre a parte de saúde mental, que vira e mexe a gente coloca alguma coisa. Então, o contato é DR, né, de discutindo o relacionamento, doutor, né, DR Bruno Pascali.
Perfeito, doutor Bruno. Muito obrigada novamente. Volte sempre à Mulher Brasileira. Tenha uma ótima manhã, uma ótima semana, querido.
Obrigado, amém a todos nós e agradeço à rádio pelo espaço.
Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação.
Termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61 e Agência Brasil. Agradecemos a sua companhia e desejamos uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.